Seguimos aqui na programação da tua Rádio Cacique com o programa Temática, para nós falarmos de um assunto que com certeza vai interessar a muitas pessoas que sofrem de um problema que pode ser considerado comum, que é principalmente as dores nas costas. Hoje o nosso convidado é médico ortopedista que há cerca de um ano e meio atua aqui na região de Lagoa Vermelha. Agora também atende na Neuroclínica. É o Dr. Leonardo Rodrigues Fernandes, um mineiro que se mudou aqui para o Rio Grande do Sul e atende então os gaúchos. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, um prazer conversar contigo.
Bom dia, obrigado. É isso mesmo, mineiro a serviço dos gaúchos aqui. Com todo prazer, estamos aqui hoje para conversarmos sobre a nossa atuação, sobre a nossa área, o que nós estamos aí para estar tá atendendo e tá ajudando as pessoas, né, nos problemas relacionados à questão ortopédica.
Se o senhor não fala que é mineiro, doutor, talvez alguém nem perceba a diferença no sotaque, né? Faz muito tempo já que está no Rio Grande do Sul?
Quase 2 anos já.
Mas não tem muito sotaque, né?
Não, mineiro, o sotaque é um pouco diferente, mas é a gente acaba que a gente habitua com o sotaque daqui também, né?
Vai misturando. E o senhor passa a atuar aqui em Lagoa Vermelha, na Neuroclínica, mas reside em Sananduva, né?
Não mora no município. A gente atende aqui em Lagoa Vermelha e também em outros municípios da região, entre eles Sananduva também.
Que legal. Bom, doutor, a gente pautou aqui um assunto que algumas pessoas com certeza relatam, e o senhor no dia a dia atende muito na clínica, que é a dor nas costas, né? Várias pessoas reclamam de dores nas costas. Existe uma causa comum para essa dor? O que pode ser dito a respeito desse problema?
Então, a gente tem várias causas, né, pertinentes aí, mas o que a gente mais observa mesmo são as causas mesmo degenerativas mesmo, que dizem respeito a lesões que são causadas com o tempo, através de sobrecarga e tudo, má postura, má posição, e que são agravam os problemas que já existem, né? A gente tem hoje uma prevalência em torno de 90% da população ou teve ou vai ter a dor na coluna pelo menos uma vez na vida.
Que é um dado bem alarmante, né?
Sim. Hoje seria a maior procura com relação às causas ortopédicas, seria dor na coluna.
E geralmente ela começa a doer, né? A coluna, as costas, numa fase específica da vida também, doutor, ou não?
No caso das lesões mais que a gente diz mais novas, né, que não nas pessoas mais lesões estruturais na coluna, que as pessoas têm mais novas, sim. Já na juventude a gente já tem alguns sinais indicativos de que essa dor, de que essas lesões estruturais na coluna, que elas vão estar agravando e que vão estar já acarretando dores maiores conforme a idade for avançando, né?
Que coisa, então já dá um sinal de que a coluna talvez no futuro venha a doer, ainda quando esse paciente é mais jovem. E aí associado com o hábito de vida dele é que vai piorando a situação?
Associado com o hábito de vida, sobrecarga de peso, má postura, a questão de sedentarismo, né, obesidade também, são fatores que são bem agravantes.
Certo, a gente fala aqui de alguns, acho que a gente pode listar até, doutor, algumas práticas no dia a dia que às vezes a gente faz e não percebe, que machucam a coluna e que lá no futuro podem simbolizar um problema um pouco maior. O senhor falou da má postura, e isso a gente percebe muito até em quem usa telefone celular, quem está no computador, ou seja, quem está levando uma vida normal, em algum momento vai entrar nessa má postura e pode significar um prejuízo.
Não exatamente, hoje em dia tem o uso do celular, né, que a gente já tem já bem relatado a causa de dor em coluna mais na região do pescoço. E a questão da lombar está muito relacionada à questão de sobrecarga de peso mesmo, da pessoa ter um tipo de vida que leve ela a estar sobrecarregando essa coluna mais, ou de trabalho, ou em trabalho, ou então também nas outras questões também, né? Falta de exercício físico, sobrecarga de peso e obesidade, né? A pessoa não se cuidar. Então, no geral, quando não se cuida da saúde em geral, né, são vários sinais que vão estar dando que a saúde não está bem, entre eles a dor de coluna.
E é curioso a gente ver também que tanto um trabalho considerado braçal, né, por exemplo, alguém que trabalha erguendo peso, e também alguém que trabalha na frente de um computador, trabalha numa função de escritório, né? Ambos correm o risco de ter problemas, doutor.
Exatamente. Hoje em dia se fala muito em ergonomia, né? Então, tem que se preocupar muito com relação à postura, à posição, inclusive de equipamentos que usam durante o trabalho. Então, é um pouco de tudo, né? Então, assim, tem que se cuidar com relação a tudo isso.
Nesse sentido, causa mais prejuízo aquela doença associada a uma postura, por exemplo, no escritório, aquela pessoa que passa muito tempo sentada da maneira incorreta, ou aquele trabalhador braçal que vai erguer muita carga durante o dia?
Normalmente, o trabalhador braçal, os dois, mas o trabalhador braçal mais, porque é uma sobrecarga de peso normalmente muito grande, né, sobre uma estrutura que não foi feita para se sobrecarregar com tanta frequência. Então, apesar do trabalhador braçal ser uma pessoa que faz, de certa forma, uma atividade física, né, regular e tudo, né, mesmo sendo no trabalho, mas ele sobrecarrega a coluna de toda forma.
E o trabalhador, ele já vai sentir isso ainda durante a juventude, doutor, ou é só quando fica mais velho?
Normalmente dá indicativo durante a juventude e quando vai avançando a idade, né, por volta da meia-idade, já para a idade mais avançada, para a idade da terceira idade, já tem os indicativos, já tem um quadro mais avançado, né, e por isso é importante estar desde cedo já se cuidando e já se tratando com relação ao que vier a aparecer, né?
A recomendação para prevenir, né, que essas doenças e essas dores não apareçam, primeiro, é uma boa postura, manter a coluna bem reta, doutor?
A boa postura, evitar sobrecarga de peso, evitar posturas viciantes, né, ficar ao mesmo tempo na mesma posição, se movimentar e também fortalecer a musculatura através de uma atividade física regular.
Quando a gente fala em sentar de maneira correta, muitas pessoas dobram a perna, né? Ou sentam em cima de uma perna. Isso tudo está errado.
Sim, sim. O ideal é que se esteja numa posição mais ereta, com as pernas apoiadas, né, no chão, ou com um apoio, né? E que não se sente em cima da perna, nem essas posições viciosas que a gente fala, né?
Uhum. Fala-se muito também do mouse, né? Da gente manusear, né, controlar o computador com a mão direita ou só com a mão esquerda, e aí um dos braços fica mais elevado. Isso causa prejuízo também, doutor, ou não chega a ser um problema?
Eu costumo falar para os pacientes que sempre quando a mão dele estiver acima do cotovelo, ele está forçando ou o cotovelo ou o ombro, né? Então está sempre preocupado com isso, sempre está deixando o cotovelo próximo ao corpo e tentar sempre estar com a mão no máximo a nível do cotovelo, nunca acima.
Certo. Também tem um outro problema, aqui a gente está pegando o primeiro exemplo de quem trabalha com escritório, que é com relação à altura do monitor. Tem também uma altura certa, doutor, deixar ele mais alto, mais baixo?
O ideal é que ele esteja mesmo na altura do campo de visão mesmo, né? Na altura dos olhos, nem abaixo nem acima, né? E que tenha essa preocupação também com relação à distância, né? Que esteja nem muito próximo, nem muito distante.
Certo, para não se projetar perto da... Isso também pode, de alguma maneira, trazer prejuízo. E quem trabalha erguendo peso também, doutor? Eventualmente o pessoal da construção civil vai precisar fazer muita força, né? Carrega saco, carrega ferro, enfim, tem madeira. Como é que faz?
É tentar distribuir o peso, né? Nunca tentar colocar a gente fala o fulcro do peso na coluna, né? Tentar jogar também a força para os membros inferiores. Hoje em dia se usa muito aqueles apoios de coluna, né? Aqueles coletes, né, de proteção também, é o ideal também, e que se cuidar mesmo, né, então é isso.
Quando o senhor fala em fazer força na perna, se vai juntar alguma coisa, agachar em vez de
isso,
apenas
em vez
se
de
dobrar,
fazer, né? Em vez de se encurvar e jogar o peso totalmente na coluna.
Certo. Quando um objeto é muito pesado, né, alguns costumam pôr sobre o ombro também, doutor, para fazer o carregamento, digamos, de um saco ou uma coisa assim, é recomendado fazer isso também?
Isso é normalmente a gente vê as pessoas fazendo esse tipo de coisa, a gente já até brinca e fala, né, que nos próximos anos vai ter problema, né, então assim, nossa coluna não foi feita para se sobrecarregar dessa forma, né, então evitar usar peso muito excessivo, né, normalmente as pessoas colocam um saco de qualquer produto, né, seja na construção civil ou seja na agricultura, isso sobrecarrega totalmente a coluna. Então, isso não é indicado, né?
Pois é, tem vários trabalhos, né, que a pessoa precisa se curvar também. Sim. Muito tempo nessa posição. Exatamente. Vai trazer um prejuízo. E todo mundo vai ter prejuízo, doutor, se não cuidar bem da coluna?
Se não se cuidar, sim. Se não se cuidar, sim. A gente tem visto diariamente no consultório, assim, os trabalhadores que trabalham com essa sobrecarga de peso e que não se cuidam, normalmente não no final aí da carreira ou até antes, já se começa a ter os problemas.
Certo, doutor Leonardo, nós temos que fazer um intervalo comercial agora e voltamos em instantes para falarmos hoje a respeito dessas doenças associadas à ortopedia, né? Principalmente dores na coluna, já nós vamos falar mais sobre esse assunto e também a artrose do joelho. Nós voltamos em instantes. Seguimos aqui com mais um bloco, hoje falando sobre dores na coluna e vamos falar também no final deste bloco aqui sobre dor no joelho, né, e a artrose. Hoje meu convidado é o médico Leonardo Rodrigo Fernandes, que é médico ortopedista, mora em Sananduva, mas atende também aqui na Neuroclínica em Lagoa Vermelha. Doutor, no bloco passado nós estávamos falando, né, dessa nossa cultura de sentar errado, de eventualmente carregar peso de maneira incorreta, que pode contribuir para um problema futuro na coluna, se não imediato, né? Vamos falar agora, doutor, sobre os tratamentos e o tipo de dano que a má postura ou levantar muito peso, né, a pessoa estar também acima do peso, pode causar. Afeta, de fato, as vértebras da coluna, doutor? Qual que é o problema?
A gente tem, normalmente, o problema nas vértebras, né? A gente também tem a questão dos discos intervertebrais. Eu falo que a coluna é como se fosse o nome coluna é como se fosse uma coluna mesmo, em que os tijolos da coluna são as vértebras e o cimento, que são os discos, né? Então, a gente tem a coluna protegendo ali o nosso sistema nervoso, né? A gente tem a medula descendo ali, tem os nervos saindo que inervam o corpo inteiro. Então, quando a gente tem alguma doença, né, alguma lesão na estrutura da coluna, a gente afeta esses nervos. Daí, o quadro de dor, normalmente, dor persistente que o paciente tem, né? Normalmente, a gente deixa um corte aí de até 3 semanas. O paciente que tem dor persistente por mais de 3 semanas, normalmente, tem que ser investigado, né? Então, é isto.
E aí, doutor, ela dói só na coluna? Porque ali também passa nervos que vão para várias partes do corpo, né?
Esses nervos inervam até, eu brinco que até a ponta do dedo do pé, né? Então a dor pode simular um quadro ou de dor, ou de insensibilidade, ou de formigamento, ou de alterações até no pé. Então é comum um paciente que tem dor na coluna, alguns que têm compressão nervosa mais na coluna lá em cima, dependendo do nível do nervo a estar comprimido, ele está sentindo esses incômodos lá no membro inferior, no caso na perna e no pé lá embaixo.
Pode causar alguma confusão, né?
Sim.
Imagina só, o nervo está ali apertadinho, então, em função desses problemas relacionados à estrutura da coluna. Vai doendo.
Exatamente.
E vai tendo essa indicação, né? Depois o paciente vai percebendo, o ideal é correr para um ortopedista para tentar tratar logo. Assim como outras doenças, doutor, a gente fala muito aqui sobre tratar no início para ter maior chance de sucesso. Com a coluna é a mesma coisa ou é um pouco mais delicado cuidar da coluna?
A coluna também a gente indica o quanto antes, né, o paciente está procurando atendimento e está iniciando o tratamento, é melhor, né, porque a gente tem um risco menor de ter uma degeneração maior, né, com o tempo, e para ser orientado também com relação a essas questões também, né, não só tratar, mas também mudar os hábitos de vida para tentar aliviar esses incômodos todos e evitar a progressão maior da doença, né?
E, pois é, fica curioso até, doutor, para saber como é que trata, né, de uma doença como essa. O nervo está apertado, algumas pessoas também às vezes caem e quebram mesmo, né, a estrutura ali, ela pode calcificar errado. Enfim, há muito também, né, que a gente pode falar a respeito desses problemas. E os tratamentos?
Hoje em dia os tratamentos estão mais avançados, né? A gente tem cirurgia até endoscópica da coluna, nos casos cirúrgicos, né? E muitos casos não são cirúrgicos também, né? A gente consegue tratar com medicação, com a fisioterapia, né, funcional, com a mudança do hábito de vida do paciente. A gente faz um plano para o paciente ter uma mudança do quadro geral, com perda de peso também. Isso tudo acarreta um alívio dos sintomas, né, que é o mais importante. Uhum. E também, aliviando os sintomas, a gente vai ter uma desaceleração desse processo, né, de degeneração ali na coluna.
É muito perigoso, né, essas doenças associadas a problemas na coluna, e muito importante que você receba um acompanhamento profissional para não deixar esse problema progredir e aí a pessoa passar por mais sofrimento ainda, porque deve ser uma dor bem incômoda, né, doutor? Persistente ali na coluna, algo complicado.
Sim, é uma dor que muitas vezes ela é incapacitante, limitante para o paciente, então ela atrapalha até as atividades de vida comuns do paciente mesmo, desde calçar um calçado até vestir a roupa, até conseguir se deslocar mesmo por curto espaço, né, dentro de casa mesmo. Isso tem pacientes que chegam a esse nível.
A gente fala aqui de algumas doenças que são mais prevalentes em homens, né, e menos em mulheres, e o contrário também. A coluna chega a atingir mais homens, mulheres, tem isso ou não, doutor?
A coluna, eu acredito que seja mais homens, por questão da sobrecarga de peso mesmo, do trabalho, do que mulheres. Mas a gente vê, tem bastante mulheres também com quadro, né?
Certo, nós separamos um outro assunto aqui também, doutor, que é a artrose do joelho especificamente. Que problema é esse, doutor?
A artrose do joelho é um processo degenerativo que a gente tem no joelho, que é um processo crônico, né? Não é um processo agudo, ou seja, não é um processo que se instala e que se progride rápido, é um processo lento que começa mais cedo também. Também tem relação com a questão do peso, tem relação também com outras questões também de comorbidades que o paciente possa ter. Muitos pacientes também que já têm histórico de lesões no joelho, né, ou lesões ligamentares ou lesões de menisco, também são pacientes que estão mais predispostos a ter artrose. A artrose é uma doença ali da cartilagem do joelho que leva a mudança ali no quadro da articulação. Essa mudança da articulação vai gerar dor, vai gerar deformidade também na articulação, né? E também, assim como a coluna também, a gente observa que mais, no caso do joelho, ainda mais pacientes mais idosos, né, a gente costuma ter também limitação muito grande de movimento e de com relação a atividades também, né?
A gente tem perguntas até dos ouvintes também, doutor, no sentido de quando movimenta o joelho faz um barulho estranho, vai subir uma escada, o joelho tem um barulho esquisito. Isso pode ser um indicativo da artrose ou não?
Pode ser um indicativo, isso são, a gente chama de crepitações, né? Então, são indicativos de que a gente já pode já ter já uma doença ali da cartilagem, tanto da patela, que a gente fala, que é esse ossinho à frente do joelho aqui, tanto propriamente dentro da articulação do joelho.
É importante, e aí tem que fazer um acompanhamento com um ortopedista, doutor.
Exatamente, aí é o acompanhamento. Hoje em dia a gente tem um tratamento com relação à medicina avançada, com relação ao artrose do joelho, principalmente, né? A gente tem diversos tipos de tratamento para dor e também para a gente tentar uma desaceleração desse processo degenerativo no joelho também.
Geralmente envolve a cirurgia? Porque é bem comum a gente ouvir falar que alguém operou o joelho, né?
Sim, é bem comum. Principalmente pacientes mais idosos, né? A gente normalmente tem com relação à cirurgia do joelho, da prótese. Então, como é uma cirurgia definitiva, a gente tenta prorrogar essa cirurgia ao máximo para que o paciente tenha em torno de 60, 65 anos no máximo para estar operando. Mas hoje em dia a gente tem tido resultados muito bons, até em quadro de paciente com desgaste acentuado do joelho, com relação a outros tratamentos, com medicamentos, com outros produtos que fazem ali a regeneração do joelho e que prorroga um pouco esse avanço da doença degenerativa no joelho.
Uhum. Quando o senhor fala do desgaste, o osso vai diminuindo, vai comendo ali o osso pelo atrito?
A gente pode falar que é mais ou menos isso que acontece mesmo. E quanto mais vira um ciclo, uma bola de neve que a gente fala, né? Quanto mais ele se desgasta, mais o osso se deforma ali também, né?
Quando a gente fala de osso, muitas pessoas ficam na dúvida a respeito da alimentação. Se alimentar com bastante cálcio, doutor, de alguma maneira ajuda a prevenir problemas?
Sim, um dos principais problemas com relação ao joelho também é a osteoporose, né? Um dos que acarreta o desgaste no joelho. Então, a alimentação é importante, atividade física regular também para estar fortalecendo a musculatura e o joelho ali. Que evitar a perda de massa magra, né, que é comum com relação ao avanço da idade, né, e também o nível de injeção de cálcio também é importante para a gente estar fortalecendo o osso ali, evitando um desgaste maior também.
Pois é, isso é curioso, porque inclusive uma ouvinte comentava aí semana passada comigo, porque a gente ouve alguns nutricionistas que não recomendam tanto leite, né. E aí, para a saúde do osso é importante o consumo?
Para a saúde do osso é importante o leite e derivados do leite, né? A gente, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação, né? Alguns pacientes que têm intolerância ou alergia à proteína do leite, a gente indica realmente uma alimentação saudável, equilibrada, que vá, né, prevenir esses problemas também.
Doutor, uma pergunta aqui também com relação à quiropraxia, que é uma prática que tem aparecido e algumas pessoas ficam na dúvida se é algo científico, se de fato funciona ou não. Qual que é a visão
do doutor? Então, a gente vai mexer no ninho de vespeiro aí, né? Que é uma coisa controversa. O que a gente pode falar é que com relação a gente passou por um período de pandemia aí que muito se falou em ciência, então a gente vai falar o que a ciência e os estudos falam, né? Os estudos falam que a longo prazo não faz diferença com relação à coluna, com relação a joelho, né?
Pode vir um alívio imediato ali.
É um alívio, mas não é um alívio, não tem um alívio tão duradouro assim.
Certo. Doutor Leonardo, muito obrigado pelo seu tempo e vir até a Rádio Cacique para conversar conosco nesta manhã. E o pessoal que ainda tem alguma dúvida com relação à ortopedia, problemas de coluna, joelho, o senhor atende aqui bem perto da rádio, né, na Neuroclínica.
Sim, estamos aqui na Neuroclínica, à disposição dos cidadãos de Lagoa Vermelha aí. Precisando e qualquer dúvida, só estar comparecendo lá na clínica que nós vamos tirar todas as dúvidas e avaliarmos tudo bem, direitinho.
Certo, que bom. Obrigado, doutor. Até a próxima.
Obrigado a você, tudo de bom.
Recebemos aqui Dr. Leonardo Rodrigo Fernandes, médico ortopedista. Nós vamos agora ao intervalo comercial e voltamos em instantes.